São 10 horas 34 minutos, terça-feira, hoje 9 de julho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Indígenas invadem fazenda em Terra Roxa, no oeste do estado, clima tenso por lá. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A ocupação aconteceu no domingo. Ontem o clima deu uma esquentada com a ameaça até mesmo de confronto. Cerca de 30 indígenas de Guaíra, inclusive de outros países como Paraguai e Argentina, invadiram uma propriedade rural localizada, como você disse, Luciano, em Terra Roxa, município distante, cerca de 130 quilômetros aqui de Cascavel. O clima de tensão ainda segue, principalmente com a mobilização de agricultores de várias partes aqui da região. A Força Nacional está no local. Isso dá segurança para evitar confrontos. Os indígenas permanecem no local. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ainda não se manifestou sobre o assunto. O proprietário da área é de São Paulo, chegou ontem à Terra Roxa para acompanhar de perto toda a situação. A fazenda é arrendada para um produtor de Palotina, cidade também aqui no oeste do estado. Trata-se, Luciano, da Fazenda Brilhante, na localidade de Mirassol, que fica a cerca de 5 quilômetros da rodovia 272, no município de Terra Roxa. Os indígenas estariam armados com facões, além de arcos e flechas. O local fica próximo à divisa com Guaíra, onde conflitos entre indígenas e agricultores têm sido frequentes nesses últimos 2 anos. A gente segue acompanhando, a qualquer momento a gente pode voltar com outras notícias ou amanhã no CBN Paraná atualizando essas informações. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin. É uma região em que a tensão entre indígenas e os agricultores tem sido uma constante. Desta vez, a nova invasão em uma fazenda no município de Terra Roxa, lá no oeste do estado. A qualquer momento, mais informações sobre a situação por lá. Olha, uma aula sobre sexualidade na escola ajudou uma criança a denunciar um estupro. É o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná nesta terça-feira. Informação importante que chegou agora há pouco pela Polícia Civil de Ponta Grossa e pelo NUCRIA. Isso porque os agentes, por meio de uma ação que acabou acontecendo e divulgação desse crime, fez com que um mandado de prisão contra um homem de 45 anos fosse efetivado. Ele acabou se apresentando de forma espontânea após saber da investigação. Esse homem é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada, uma criança de 10 anos. Segundo a vítima, os abusos sexuais começaram em meados de 2023. A criança relatou que inicialmente não entendia que as ações do padrasto eram, na verdade, abusos sexuais. Então, ela teve a consciência do crime após uma aula sobre sexualidade na escola. A vítima detalhou à polícia como os abusos aconteciam, explicando que o desconhecimento sobre a violência facilitava a ação do padrasto e também contribuiu para que ela mantivesse a situação em silêncio. A delegada Ana Paula Cunha Carvalho ressaltou a importância da orientação sobre abuso sexual para crianças e adolescentes. Segundo ela, se não fosse a abordagem na escola, a vítima ainda estaria sendo abusada.
O acusado, após a divulgação da sua imagem como um foragido, teria se apresentado espontaneamente nesta unidade policial acompanhado do seu advogado. Os fatos chegaram até o nosso conhecimento em razão de uma denúncia realizada pela genitora da vítima, que relata que a vítima teria contado a ela sobre esses abusos. Eu ressalto aqui a importância de você falar, né, sobre abuso sexual, pois caso não tivesse havido essa abordagem na escola, esta criança poderia ainda estar sendo vítima de um crime tão terrível como este, que é o estupro de vulnerável.
Durante o interrogatório, acompanhado pelo advogado, o investigado optou por se manter apenas em silêncio e deve se manifestar somente em juízo. Ele foi encaminhado à cadeia pública aqui de Ponta Grossa, e o Debrando de Souza, onde vai permanecer à disposição da justiça, e a polícia batendo bastante nessa tecla, Luciano, de que a orientação na escola em relação a informações, né, sobre crime, sobre a sexualidade em si, não com incentivos, mas com esclarecimentos em sala de aula, é fundamental para que as crianças possam ter conhecimento, terem a confiança para abrir essas situações com familiares que estejam próximos e assim a polícia conseguir agir e tirar mais um pedófilo de circulação, colocá-lo para responder este inquérito e esta investigação na cadeia, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel Fornazari. E não somente na escola, em casa é fundamental tratar sobre o assunto. Eu tenho uma filha de 4 anos em casa que sabe muito bem que em determinadas partes do corpo, somente o papai, a mamãe, vovó e vovô é que podem tocar, né? Então é preciso essa orientação, esse trato também, falar sobre o assunto. Claro, de uma forma que você não vai incentivar nada, pelo contrário, você vai orientar essa criança a saber se defender, a achar estranha determinada ação, atitude de outras pessoas. Então, sim, deve ser tratado esse tema, a sexualidade em casa e na escola também. Polícia Militar estoura cassino ilegal no calçadão de Londrina. O Guilherme Batista, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Exatamente, Luciano. A Polícia Militar ela fazia um patrulhamento no calçadão, que é o principal ponto do centro aqui da cidade, de bicicleta, quando uma pessoa chegou até os policiais e fez a denúncia, dizendo que numa sala, num prédio comercial, ali mesmo no calçadão, funcionava esse cassino ilegal. Os policiais pediram apoio, subiram até esse local, como eu disse, é uma sala comercial, num edifício, inclusive, bastante conhecido ali do centro, no primeiro andar. E por lá encontraram uma mulher de 50 anos que fazia ali o acompanhamento dessa sala. E dentro da sala, o cassino ilegal funcionava. Foram apreendidas aí 4 máquinas caça-níqueis. No momento da abordagem da PM, não tinha nenhum apostador, nenhum cliente, entre aspas, desse estabelecimento totalmente ilegal. E esses equipamentos, claro, foram todos apreendidos e encaminhados para o quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui de Londrina. Essa mulher, que seria a funcionária do estabelecimento, disse aos policiais que inclusive era o primeiro dia de trabalho dela por ali, ficou bastante assustada. Com ela tinha bastante dinheiro trocado, que tinha sido aí desembolsado pelos clientes nesse estabelecimento. Essas quantias também foram apreendidas. Muita quantia em dinheiro também foi localizada dentro das máquinas caça-níqueis. E esse dinheiro foi apreendido e encaminhado junto com essa mulher que assinou um termo circunstanciado. E essa apreensão de máquinas caça-níqueis, Luciano, tem se tornado bastante comum aqui na cidade de Londrina. A gente acabou de fazer um levantamento e descobriu que desde o início do ano, mais de 40 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na cidade em diversos estabelecimentos. Já foram estourados outros estabelecimentos desse mesmo tipo, que são considerados cassinos ilegais pela própria polícia, uma vez que funcionam em locais que são aí devidamente escondidos. Os clientes chegam e saem nessas salas, né, que ficam realmente fora de vista da população, mas a gente tem também bastante apreensões em bares do próprio centro da cidade, de outras regiões, em que o proprietário ele compra essa máquina, deixa ela ali à disposição dos clientes, e a gente, claro, reforça aqui ao nosso ouvinte que essa prática é considerada uma contravenção e sempre quando a polícia ela se depara com esse tipo de equipamento, esses equipamentos eles são apreendidos. Além dos chamados cassinos ilegais, a polícia também tem trabalhado aqui na cidade para colocar fim à prática dos bingos clandestinos. Muitos idosos, inclusive aqui de Londrina, têm esse costume de frequentar esses estabelecimentos que também estão fora da lei, funcionam fora da lei, de acordo com a polícia. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Guilherme Batista. Então, a Polícia Militar estourou esse cassino, claro, ilegal, lá no calçadão de Londrina. Vamos falar agora da região de Maringá. Neto é suspeito de estelionato contra a avó no município de Moreira Salles. A Brenda Karamaski, lá da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Para quem nos acompanha, essa mulher de 65 anos registrou uma queixa, então, contra o neto dela, um rapaz de 23 anos, no município de Moreira Salles, e esse neto, então, é suspeito de estelionato. A avó percebeu que havia menos dinheiro na conta bancária, foi até uma agência, e lá descobriu que nos meses de maio e junho foram realizados empréstimos bancários e também transferências via Pix da conta dela para a conta de uma outra pessoa. E, de acordo com o banco, o beneficiado foi o neto da cliente. As transações foram realizadas pelo aplicativo do banco no celular da vítima. O valor total chegou a R$4.744,89. E para a polícia, a mulher contou então que esse neto tinha usado o celular e o cartão dela justamente nos meses em que o dinheiro foi transferido. O neto passou uma temporada na casa da avó, pediu o celular emprestado, dizendo que o dele estava com defeito. A polícia abriu inquérito para apurar o caso. Agora, no mesmo município, Moreira Salles, que é pequenininho, tem mais ou menos 12 mil habitantes, teve um outro caso de golpe também contra outra idosa, Lucião. Uma idosa perdeu R$27 mil em um golpe que já aconteceu em muitos outros lugares, que é o golpe do WhatsApp. E esse município também, né, ali também em Moreira Salles, essa vítima, de 64 anos, segundo a Polícia Civil, teve então um contato pelo WhatsApp com esse golpista que se passou pela filha dela. E aí o que, que aconteceu? Ele justificou que esse novo número de telefone era para testar, para tratar de questões particulares, e pediu dinheiro, que seria para despesa com insumos agrícolas e com um casamento. A idosa acreditou que era a mesma filha dela, transferiu R$27.320 e, quando percebeu o golpe, foi orientada pelo banco a bloquear o contato via WhatsApp e registrar boletim de ocorrência. Esse golpe do WhatsApp tentam aplicar com todo mundo, em vários lugares. Teve gente que já caiu, perdeu mais, perdeu menos, mas essa do neto, aplicando o golpe na própria avó, sem ela perceber, esse não acontece todo dia não, né, Luciano?
Pois é, nem a avó o rapaz conseguiu perdoar, né? E aplicou esse golpe suspeito de estelionato contra a própria avó lá no município de Moreira Salles. Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Vamos falar agora de política. O recesso dos parlamentares, dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa foi mantido para esse mês, segundo o anúncio do presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, do PSD, durante a sessão ordinária desta segunda-feira. Inicialmente, esse recesso estava programado para o mês de setembro, e isso por conta do período eleitoral e da participação de alguns deputados em candidaturas, né? Ademar Traiano disse que acatou um pedido de vários parlamentares e descartou que a última sessão descartou esse recesso, né? E a última sessão será marcada na semana que vem pela votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO.
É importante nós mantermos o recesso e repensarmos em setembro outra alternativa em função do processo eleitoral. Então, a LDO, nós iremos submetê-la à votação dia 15, da semana que vem. Nós vamos antecipar a sessão de terça para o dia 15 também, e uma extra para aprovarmos a LDO. Está mantido o recesso parlamentar a partir do dia 16.
Então, mantido o recesso agora para o mês de julho e não para o mês de setembro, por lei, a LDO deve ser votada antes do recesso, que ocorre na metade do ano. O documento delimita as metas e prioridades do Poder Executivo para o próximo ano fiscal, serve como guia para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual. O projeto da LDO para 2025 prevê uma receita total de R$73,4 bilhões, o que representa um aumento de 6,8% em relação ao orçamento deste ano, que é de R$68,7 bilhões. Com relação às eleições de outubro, o presidente da Assembleia informou que a agenda parlamentar para setembro será revista, já que houve decisão pelo recesso agora no mês de julho. E com essas informações, nós encerramos o nosso CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.